Bezrat Hashem, Dov Samechet, Tratado de Eruvim. Estamos Dov Samechet na quinta linha. Amalei Rabba Gorav Hanan da Abaia. Vimos no Dov anterior um acontecimento com uma criança que estava no dia do Brit Milá. Eles precisavam carregar uma água quente da casa de Rabba através do Hatzir até a casa da criança. E não tinha Shetofei Mavô, não tinha Eruvim Hatzir outro lado. Sobre isso se trata aqui a Gmará. Amalei Rabba Barav Hanan da Abaia. Falou o sábio para Abaia. Mavua de id beitre gavre davre vikera banan. Uma voa desses que tem dois sábios tão grandes quanto nossos sábios, Jabai e Rabba, loli evebe lo eru velo shituf, não fizeram nem eruve hatzero nem shituf em mavô nesse mavô? Isso perguntou o sábio para Abai. Ou seja, shituf em mavô com certeza é uma precaução para as pessoas não chegarem a carregar de uma forma proibida. Como pode dizer que os sábios tão grandes não tiveram esse receio? Amalei, falou Abai, mas na vida, o que poderíamos fazer? Mar, lav urche. Rabba, nosso mestre, ele é tão grande, ele é um rosh yeshivá, tão respeitado. Não é o costume dele ir de vizinho a vizinho pedindo pão para o Eruvê Hatzerot de Tofé Mavot. Então isso não era uma opção. Ana, Abai falou, eu, Trida Begitsai, estava ocupado estudando Torá. Ele ia perder o dia inteiro do estudo dele, indo de vizinho em vizinho, pegando o pão das vizinhas? Isso não era uma opção também que a Abai ia perder um dia de estudo por causa disso. E no, as outras pessoas que moram nesse mavô, eles não entendem a importância de fazer chutufei mavô. Eles não têm essa iniciativa de fazer chutufei mavô por si só. Por isso eu falo, Abai, também isso não era uma opção. Fala, Abai, outra opção. Vei acne leupita bessala. Se eu fosse designar duas refeições de pão, para todas as pessoas desse mavoi, para fazer o Shitufei Mavot, é possível? Uma pessoa, um rabino, pode fazer Shitufei Mavot em nome de todos, pegando duas refeições de pão dele e designando para todos. Não é uma opção também. Kibadei baela minai veloev shalit vanialayu. Fala, bem, isso não é uma opção, porque eu não tenho pão para dar para todas as pessoas. Se essas pessoas iam vir e pedir para mim, para eles consumirem o pão no Shabbat, eu não tenho pão suficiente para dar para todas as pessoas do Mavô e todos os Shabbatot? Não é uma opção também? E se Abba ia falar para as pessoas que ele não ia dar o pão para eles, batli shituf, automaticamente esse shituf é Mavô, se cancela? A prova disso, detalhe, é como fala a Braita, Echad mibnei Mavô e Shibikesh yayin veshemen velo natnu lo, uma pessoa desse Mavô que pediu vinho ou óleo, desse Shitufei Mavot e não deram para ele, bater na Shituf, automaticamente o Shitufei Mavot se cancela. O conceito de Shitufei Mavot é que eles têm duas refeições de alimentos, essas duas refeições vão ser duas refeições coletivas de todos, colocam em uma dessas casas do Hatzer ou dos pátios do Mavoi, e automaticamente, uma vez que a atenção da pessoa, a concentração da pessoa está onde seu alimento está, é como se eles morassem na mesma casa. Esse pátio, esse mavô, serve em uma casa em particular. Automaticamente, eles podem carregar nesse pátio ou nesse mavô. Não é mais um recinto coletivo. É um recinto particular, como já vimos na Samaseret. Porém, fala que Abai, se ele não ia dar o pão para as pessoas do mavô, é como essa pessoa que pediu o azeite ou pediu o vinho do Eruvê Hatzer do Shitufei Mavot e não deram para ele. Que isso demonstra que essas duas refeições não são coletivas, essa pessoa é como se ela estivesse fora do Eruvê Hatzer, fora do Shitufei Mavot, não participou. E sabemos já que se uma pessoa não participa do Shituf ou do Eruv, esse Shituf e esse Eruv não valem para ninguém, porque esse pátio continua sendo um pátio coletivo. Então isso também não era uma opção. Falou agora Rabbi Barav Hanan para Abai, Venikne Leumar Reviata de Hala Behavita, que o senhor pegue um barril de vinagre e designe um revito, 86 ml de vinagre, dentro desse barril para o Eruvê Hatzerot e para o Shitufei Mavot, para todo ano. As pessoas querem pegar o vinagre, eles podem pegar o vinagre desse barril. O vinagre não é caro, pessoas precisam de pouco vinagre cada vez, é suficiente 86 ml para cada Shabbat. É uma boa opção para fazer o Eruv e o Shituv dessa forma. Olha como era a Tânia. Abai aparentemente respondeu. Uma braita. Não podemos fazer Shitufei Mavot e Eruvê Hatzerot também com um alimento que está armazenado junto com outros. O motivo é, no momento que a pessoa designa 80 ml levite de vinagre para o eruv, para o shituf, conforme essa braita, um levite específico desse barril é o levite do eruv. Se as pessoas vão tirar e consumir vinagre desse barril, temos o receio que as pessoas vão consumir o vinagre referente ao shituf, e para o próximo Shabbat, as pessoas vão achar que pode carregar porque tem o shituf e o mavot, mas na verdade o vinagre do shituf já foi consumido e não podem carregar no Shabbat seguinte. Porque você fala, Breta, ele está de fim do outsar, não podemos fazer shituf e o mavot e o verhatzerot num alimento que está misturado com outros, armazenado com outros. Também aqui não pode fazer shituf e o mavot num barril de vinagre, temos esse receio. Aparentemente sua Abai respondeu para a Abai Rahmanan. Pergunta agora, Verratane, a Breta fala diferente de Mishtatfim. Sim, é possível fazer o Verratane, o Shitufem Avot, com um alimento que está armazenado com outros. Então pergunta agora, é uma contradição das Braitot? Amara Boshai, fala Boshai, Lokasha, não está difícil usar contradição. Habet Shamai, Habet Hiler. Fala aqui, Raboshaya, essas duas Braitot são as duas opiniões, Bet Shamai e Bet Hiler. A Breta que fala que não pode fazer Shitufem Avot num alimento, num otzar, num alimento armazenado, é a opinião de Bet Shamai. A Brata aqui fala que sim, pode a opinião de Bet Hiler. O conceito é, conforme Bet Shamai, como já vimos, certo levite está designado ao shituf, e temos o receio que esse levite vai ser consumido. Porque conforme Bet Hiler, não temos esse receio, porque Bet Hiler sustenta o conceito de brerá. Ou seja, muito que a pessoa designa um levite para ser o levite do eruvo do shituf. Não significa que certo Levit, que não sabemos qual, está designado naquele momento. Se trata que algum Levit, dentro de todo o barril, está designado, mas não está especificado. As pessoas podem continuar consumindo o vinagre desse barril, e não temos o receio que as pessoas vão consumir o vinagre do Eruv, porque não existe nenhum vinagre específico do Eruv. É algum Levit, dentro desse barril, que está designado. Esse barril tem vários leviot, então algum deles está designado, mas não sabemos qual, e não precisamos saber qual. O que vai acontecer é que o último levite que vai sobrar naquele barril vai se esclarecer retroativamente, o Ruvrar se esclareceu o Lemafrea retroativamente que esse era o levite que as pessoas tinham feito o Shituf e o Eruv sobre ele. Esse é o conto de Bet Hiler. De forma que Bet Hiler é sempre possível fazer o Eruv ou o Shituf num barril de vinho, que está também armazenado o vinho do Eruv e também armazenado um vinho comum, não temos esse receio. Conforme Bet Shamai, não se fala o Vral Emafre que se esclareceu retroativamente. Não existe conceito como Bet Shamai. Conforme Bet Shamai, certo levite específico já foi designado, temos o receio que esse vinagre vai ser consumido, essas pessoas vão continuar tirando o vinho desse barril. Então, aparentemente, a Abai fixou a como Bet Shamai, não pode ser. A Abai não quis fazer o Eruvê Hatush Tufé Mavot sobre esse vinagre que está nesse barril. Explicou os comentaristas. Não se vê que a Abai fixou a Lachá como Bet Shamai. Se vê que a Abai tinha outras opiniões dos Tanaim, que agora vai trazer na frente, que sustenta que também conforme Bet Hiler está proibido fazer o Eruvê dessa forma, como já vamos ver na frente. Detna. A prova que existe uma machloka de Bet Shamai e Bet Hiler com razão a esse conceito de Brerá, esse esclarecimento retroativo. Vou falar a Mishnah Hamed Babait. Tem um falecido numa casa lo aleno. Sabemos que o falecido purifica qualquer pessoa e utensílio que entrou em contato com o falecido, todos os tipos de contato. E também existe uma novidade com relação à impureza do falecido que impurifica Tumat ou Elamet, a impureza da tenda do falecido e a impureza do recinto. O falecido purifica tudo que está no mesmo recinto que ele está. Fala aqui a Mishnah, Amet Babai, tem um falecido dentro de uma casa, Veloptachim Arbei, tem várias portas de saída dessa casa, porém as portas estão trancadas. Kulat Meim. Fala aqui, me chama uma novidade. O falecido não só que impurifica o que está dentro da casa, impurifica também o que está entre os batentes das portas, mesmo que as portas estão trancadas. O conceito é, uma vez que o falecido pode ser por cada porta, a impureza do falecido já atravessa essas portas e fica até o batente das portas. É como se o batente das portas fosse parte da Oelamet, a tenda que o falecido está. Rashi fala que essa alahá é uma alahá de Moshe no Sinai, uma alahá sem explicação, que Moshe Rabbeinu recebeu no Har Sinai. Fala agora, Niftach Echad Nem, se abrir ou destrancar uma das portas, Utame Vikulam Teorim. Essa porta está impura. Os utensílios que estão entre os batentes da porta estão impuros. Vikulam Teorim. Porém, as outras portas estão puras. Uma vez que já destrancaram uma das portas, com certeza o falecido vai sair por essa porta. Porque as pessoas se esforçariam de destrancar outra porta, se ele já tem uma porta aberta. Então, automaticamente, a impureza do falecido só se transfere para essa porta e se desloca das outras portas. Se a pessoa é encarregada de tirar o falecido de lá, pensou e planejou de tirar através de uma porta, mas ele não chegou a destrancar essa porta. Ou ele planejou tirar o falecido através de uma janela de 4 tefachim quadrados, 40 centímetros quadrados. Matzila kolapsachim é suficiente para salvar a impureza de todas as portas. Kulam, todas as portas estão puras. É suficiente que a pessoa planeje tirar o falecido por cima da porta ou por cima da janela para que a impureza se desloque e fique só nessas passagens. Ou mesmo que a pessoa já planejou, com certeza ele vai sim tirar dessa forma. Isso fala a Mishnah. Agora, Beit Shammai e Beit Hillel vão discutir quando é que a pessoa pensou e quando é que a pessoa abriu a porta. Antes do falecimento ou depois do falecimento? Fala agora. Beit Shammai, eu brinco, conforme Beit Shammai, Vehushe Chishev, Atchele Amutamet. Conforme Beit Shammai, isso só se aplica se a pessoa pensou em tirar o falecido por certa porta antes do falecimento. Se ele pensou antes do falecimento, então, quando a pessoa falece, infelizmente, a sua impureza se recai naquela porta que está aberta e não se recai sobre as outras portas. Compreende qual foi o Beit Shammai? Se a pessoa faleceu, infelizmente, e não pensaram antes do falecimento de tirar certa porta, todas as portas estão impuras, todos os utensílios estão impuros, e não adianta pensar depois do falecimento para deslocar essa impureza dessas portas para uma das portas. Isso fala aqui Beit Shammai. O Beit Hillel, eu brinco conforme o Beit Hillel, Av Mishei Amutamet. Conforme o Beit Hillel, mesmo depois do falecimento, se a pessoa pensa em tirar por cima da porta, é suficiente para purificar as outras portas. Conforme o Beit Hillel, existe o conceito de Breirá. Se esclarece retroativamente que essas portas que estão fechadas e a única porta que está aberta, se esclarece retroativamente que essas portas fechadas não estavam designadas para o falecido sair por lá, só essa porta aberta estava designada do princípio para que o falecido passe por lá. Ou seja, no momento do falecimento, nenhuma das portas é designada e se esclarece que essa vai ser a porta pela qual o falecido vai passar. Portanto, todas as portas estão impuras. Uma vez que a pessoa pensa em certa porta, mesmo depois do falecimento, se esclarece retroativamente que certa porta estava designada para o falecido passar por lá. Então, retroativamente, é como se não tivesse impureza em nenhuma porta, fora aquela que se abriu. E retroativamente, todos os utensílios estão puros. Essa porta salva todos os utensílios de se purificarem. Isso fala aqui, Beit Hillel, que existe o conceito de Breirá. Conforme Beit Shammai, não existe o conceito de Breirá. Não é suficiente pensar depois do falecimento para se esclarecer retroativamente. Não existe o conceito de esclarecer retroativamente. No meio do falecimento, se recai a impureza por todas as portas, todos os utensílios são impuros. Como o Beit Shammai, se a pessoa pensou antes do falecimento sobre qual porta ele vai tirar o falecido, aí realmente a empresa só se recai sobre aquela porta, mas depois do falecimento isso já não varia. Por isso, fala que existe uma conexão entre Beit Shammai e Beit Hillel com relação às leis do falecido, que também é o conceito de Breirá, também com relação à pessoa fazer o Shituf ou o Eruf, aquele barril de vinagre, que o vinagre do Eruv está misturado e armazenado junto com o vinagre comum. Continua Abraão e Enuga com relação àquela criança que estava no oitavo dia de sua vida, no dia do Brit Milá, Deishtafur Hamim, que se despejou água quente que eles iam usar para lavar o bebê antes do Brit Milá. Como já vimos as leis sobre isso no daf anterior. Amaleurava, falorava, Nishai Leime. Vamos perguntar para a mãe da criança, Itzriha, será que ela precisa de água quente ou não? Na Himle, no Hri, Agavim, se ela precisar, vamos pedir para um goi esquentar água para a mãe. E de passagem, vamos usar essa água também para a criança. Vamos pedir para ele esquentar um pouco mais de água, além do que a mãe precisa, para a criança. A mãe, depois do sétimo dia, depois do parto, é um Cholei Shein Bo Sakana. É uma pessoa doente, Mas não está em perigo de vida. E podemos pedir para um goi fazer um trabalho em Shabbat para essa mãe. E de passagem podemos usar essa água também para lavar o bebê antes do Brit Milá. Fala, mãe. A mãe dele é o Meshach. Fala, Meshach de Rava. Para Rava. E Mika Arfla Tamri. Considera essa mãe não precisa de água quente, que ela está comendo tâmaras. Se ela está comendo tâmaras, ela não precisa de um alimento quente. Ela está comendo tâmaras, que é um alimento frio. Então ela está saudável, ela não precisa de água quente. A mãe respondeu Rava, ei Mur, podemos interpretar isso diferente? Talvez ela está doente e está alucinada. Ela não está ciente do que ela está consumindo e ela sempre precisa de algum alimento quente. Temos que pedir, perguntar para ela se ela sempre precisa ou não. Ela não está ciente que ela está comendo tâmaras, que é um alimento frio. Porque ela está doente realmente. Continua o Maraú e Lugo, com relação àquele bebê que estava no dia do Brit Milá dele, de Estafo Hamim, eles tinham preparado água quente para lavar o bebê antes do Brit Milá. E se despejou essa água quente. Amalu Rava. Falou Rava. O que aconteceu é que a família desse bebê era vizinho de Rava. Ou seja, existia um pátio fora da casa desse bebê, que tinha uma porta nesse pátio que desembocava e tinha entrada no pátio da casa de Rava. No pátio da casa de Rava tinha assim água quente, porém era proibido carregar do pátio da casa de Rava para o pátio da casa do bebê, porque eles não fizeram o ver Hatzerot, então era proibido carregar. Falou Rava, no limani me begavre lebeinash. A casa de Rava tinha certa estrutura. O quarto externo, ou seja, o quarto que dava saída para o Hatzer, para o pátio, era o quarto que os homens da casa de Rava moravam, Rava e seus filhos. Tinham quartos internos que as mulheres da casa de Rava moravam. A esposa de Rava, as filhas de Rava. Falou Rava, Plurimani me begavri lebeinashi. Tirem todos os meus utensílios que eu preciso para o Shabbat do meu quarto, o quarto dos homens, para um dos quartos das mulheres. Venizir veitivatam, e eu vou passar Shabbat em um desses quartos internos. Veivati leum hachatzir. E o que eu vou fazer? Bitul reshut. Eu vou me desvincular do meu hatzer, do meu pátio, transferindo o meu hatzer para a família do bebê. Automaticamente o meu pátio e o pátio da casa do bebê virou um pátio só. É um pátio particular da casa da família do bebê. Eles podem sim carregar essa água quente até a casa. E Rava falou para as pessoas tirarem os utensílios dele do seu quarto para um dos quartos internos. Porque Rava tinha um receio que talvez depois do pitudo ele ia esquecer a carregar algum utensílio do quarto dos homens para o Hatzer, o quarto dos homens está diretamente conectado ao Hatzer, de uma forma proibida, é proibido carregar no Hatzer depois do Bitul Deshut. Continua com Ramalei Ravina de Rava. Ravina perguntou para Rava, Ve'amar Shmuel, Shmuel falou diferente, em Bitul Deshut, me Hatzer de Hatzer, fala Shmuel, é proibido fazer Bitul Deshut de um pátio para outro pátio, como já vimos em extensos da Bima anteriores. É isso que Rava está fazendo, está desvinculando do seu Hatzer, e dando o seu Hatzer para uma pessoa de um outro pátio, não funciona. Já vimos o motivo disso antes. Amalei falou Rava, Anaki Rabi Yohanan Svirali. Eu sustento como Rabi Yohanan fala Rava. De Amalei, Bitul Reshut me Hatzer, Le Hatzer que fala Rabi Yohanan, que tem sim Bitul Reshut de um pátio para outro pátio. Por isso Rava fez esse Bitul Reshut. Já vimos o motivo da Mahal, que é Rabi Yohanan, Shmuel da anterior também. Perguntou Ravina, se o senhor não sustenta como Shmuel, sustenta que é sempre possível fazer bitul de um pátio para outro pátio. Viramos a página. Falou Ravina para Rava que o senhor sim passa Shabbat com os utensílios no quarto dos homens, sem o receio de carregar até o pátio de uma forma proibida, porque venivate leu ledidum, e o senhor faz a bitul reshut para a família da criança, para eles carregarem água quente. Veniadro ime benivato lelemar. E depois do Brit Milá, que essa família dessa criança faça o Bitul Reshut, transferindo o Hatzer de Rava de volta para Rava, devolvendo o pátio de Rava para Rava. Ou seja, para eles carregarem essa água que estava no pátio de Rava, Rava tem que fazer o Bitul Reshut, desvincular do seu pátio, transferindo o seu pátio para outra família. Porque depois do Brit Milá, essa família pode se desvincular do pátio de Rava, transferindo o pátio de Rava de volta para Rava. De Amarav, porque Rav discutiu com o Shmuel, ele falou, Mevatlin, Mevatlin, é possível fazer o Bitul Reshut e devolver esse Bitul para a primeira pessoa. Então fala que Ravina, assim o senhor discute com o Shumã naquela lahá de fazer o bitul do Exu para um outro pátio, também deve ser que o senhor discute com relação a essa lahá, que Shumã falou que não podemos fazer o bitul do Exu e devolver o bitul do Exu para a primeira pessoa. Deve ser que o senhor se nega a lahá com o Rav, que pode fazer sim a devolução do bitul do Exu. Então, porque o senhor tirou os utensílios do quarto dos homens para o quarto dos homens? Respondeu a Gomorra, Anabek e Shumã se viu ali. Falou, Rava, com relação a essa lahá de devolução do bitul do Reshut, eu dizendo como Shmuel, da Amara, que falou Shmuel, ele me batlim e Rosino me batlim. Não podemos fazer o bitul do Reshut para uma pessoa, e que essa pessoa depois devolva o bitul do Reshut para a primeira pessoa. Por exemplo, duas pessoas no mesmo pátio, uma pessoa proíbe a outra de carregar, porque é um pátio coletivo, eles não fizeram o Vechatzerot. No meio do Shabbat, falará, uma pessoa pode fazer o bitul do Reshut para a segunda pessoa pode carregar livremente, porque esse pátio virou particular dele. E depois de fazer esse uso, a pessoa pode devolver o bitul do Exu para a primeira pessoa, tornando esse pátio particular da primeira pessoa. E a primeira pessoa pode usar esse pátio, carregar. Conforme Shmuel, isso não se fala. A gente vê na Gemara 20, por que não? Perguntou na Gemara, Velav, Hatamu. Não é verdade que essas duas alahot estão conectadas? Essa alahá, você pode fazer o bitul do Exu de um hatzer para outro hatzer, de um pátio para outro pátio. Deve estar conectada a alahá, se podemos devolver o bitul do Exu da pessoa original. Que explica Gemara por que Ravina falou isso. Por que não é possível devolver o bitul do Exu da primeira pessoa? Lav Mishum, não é que o motivo é de que uma debate de Exutei está lá, Kleime Achale Gamri? Deve dizer que a primeira pessoa que fez o bitul do Exu da segunda pessoa automaticamente se desvinculou do Hatzir. É como se não morasse nesse Hatzir, morasse em outro Hatzir. Como se ele morasse em outro Hatzir. E o motivo que essa segunda pessoa não pode devolver o bitul do Exu da primeira pessoa é que ele estaria fazendo o bitul do Exu de um Hatzir para um outro Hatzir, porque essa pessoa fez o bitul do Exu de como se ele morasse em outro recinto. E falou, Shmuel, não existe o bitul do Exu de um recinto para outro recinto. Então você vê que essas duas alavancas estão conectadas. O motivo que não pode devolver o bitul do Exu, fala Ravina, é porque não pode fazer o bitul do Exu de um recinto para outro. E se Rava sustenta que não podemos devolver o bitul do Exu, deve ser que isso ainda é meio alahá, que não podemos fazer o bitul do Exu de um recinto para o outro. Isso fala Ravina, Marnam, Elonivater. Então o senhor não pode fazer o bitul do Exu do seu Hatzer para a família da criança carregar essa água quente que está na recinto de Rava. Não funciona o bitul do Exu de um recinto para o outro. Falarava que não, essas duas alahot não estão conectadas. Atama Anutama, com relação àquela alahá de devolução do bitul do Exu. É um outro motivo que Erderoliave, Milta de Rabban, que Ruha Veitlula. Lá o motivo é outro, para não fazer uma alahá rabínica como uma brincadeira, um jogo. Uma pessoa faz o bitul para a segunda pessoa usa o Hatzer, a segunda pessoa devolve o bitul do Exu, a primeira pessoa usa o Hatzer. Parece um jogo e as pessoas podem chegar a desprezá-lo além de uma alahá rabínica. Por isso está proibido devolver o bitul do Exu. O motivo não é porque não pode fazer um bitul de um Hatzer para outro Hatzer. Pode fazer um bitul de outro Hatzer para outro Hatzer, conforme Rava. E não pode fazer a devolução do bitul para não fazer uma lahá rabínica como uma brincadeira, um jogo. Gufa, fala agora esse ensino que vimos anteriormente. Rava amar mevatlin ve rosir mevatlin. Fala Rava, é possível fazer o bitul do Exu para uma pessoa. Essa pessoa vai usar o Hatzer. E essa pessoa vai devolver o bitul do Exu da primeira pessoa e a primeira pessoa vai usar o Hatzer. São duas pessoas que moram no mesmo Hatzer, se trata aqui. Essa é a opinião de Rav. Veshmuel amar, conforme Shmuel, ele me batlim, meu rosino me batlim, não é possível fazer o bitul do Exu e a devolução do bitul do Exu, o motivo já vimos anteriormente. Fala agora, lei marav e Shmuel, beprukt de Rabanah ve Rebrezer, que eu me fiquei, talvez essa machloket de Rav e Shmuel é paralela, dependente de uma machloket de Rabanah e Rebrezer. Essa machloket de Rabanah e Rebrezer já vimos no Daf Rav Vav Amud Bet, vimos a opinião de Rabbi Eliezer, e a opinião de Rabanan vamos ver no Daf Samer Tet Amud Bet, no Daf seguinte. Rabbi Eliezer fala o seguinte, que a pessoa que faz o bitul do Exu de seu Hatzer, do seu pátio, automaticamente o bitul do Exu também se recai sobre sua casa. Assim como ele não pode fazer algum uso do seu pátio, ele não pode fazer uso de sua casa também. Agora nós ficamos na frente por quê? E Rabanan discute mais falando que a pessoa que fez o bitul do Exu de seu Hatzer, do seu pátio, ele continua tendo sua casa, não por isso ele fez o bitul do Exu também de sua casa. E Então agora fazer um paralelo entre Rabi Shmuel e Rabanan da beleza. De Rav da Marque Rabanan, de Shmuel da Marque da beleza. Rav que falou que a pessoa pode fazer a devolução do Bitul Reshut. O motivo é que ele ensina como Rabanan. Que se a pessoa fez o Bitul Reshut de seu pátio, ele continua morando em sua casa. Até como se ele morasse naquele condomínio, naquela área ainda. E pode receber o Bitul Reshut de volta. Conforme a Gemara, também Rav também Shmuel sustenta que não podemos fazer o Bitul Reshut de um recinto para outro recinto. Mas uma vez que Rabanan sustenta que a pessoa continua tendo sua casa, podendo usar sua casa mesmo depois do Bitul Reshut de seu pátio, a pessoa que fez o Bitul Reshut pode receber de volta o Bitul Reshut dele, receber de volta o seu pátio, uma vez que ele ainda continua morando naquele pátio, uma vez que tem uma casa para aquele pátio. Então essa conexão entre a opinião de Rav e a opinião de Rabanan. Shmuel que sustenta que não podemos fazer a devolução do Bitul Reshut, é a marca da beleza, talvez ele se não coloque como da beleza, que a pessoa que fez o Bitul Reshut de seu pátio, automaticamente o Bitul Reshut também se recai sobre sua casa. Sendo assim, uma vez que essa pessoa não tem uma casa, não tem um pátio, é como se ele morasse em outro pátio. Ele fez o Bitul Reshut da segunda pessoa, essa segunda pessoa não pode devolver para ele o Bitul Reshut, está fazendo o Bitul Reshut de volta de um pátio para um outro pátio. Que essa pessoa não mora lá, depois do Bitul Reshut, por isso senão você faz esse Bitul Reshut de um pátio para outro pátio. Tu tenta que falar esse paralelo entre a Machloket de Rav Shmuel e Rabanan na beleza. Amar lecha Rav. A Gemara vai contradizer isso. Rav foi responder. Ana de Amre, a filha da beleza, eu sustento também como Rav beleza. Como pode ser? Se a beleza fala que a pessoa faz o Bitul Reshut de seu pátio, automaticamente faz o Bitul Reshut também de sua casa, então é como se a pessoa não morasse mais lá. Se a pessoa não mora mais lá, não é possível fazer o Bitul Reshut de um pátio para outro pátio. Tendo que mirar, tendo que fazer Shmuel. Explica a câmera. Adkano que a Mara Beleza Rata, a Beleza só falou naquele caso, que a pessoa não tem a posse em sua casa. A Mevatel Reshut Hatzelo, a pessoa que faz o Bitul Reshut de seu pátio, Reshut Beto Bitel, também ele fez o Bitul Reshut de sua casa. Por quê? Porque as pessoas não moram numa casa sem pátio. O pátio das casas era a cozinha da casa, é a área de serviço da casa. Ninguém mora numa casa sem pátio. Sendo assim, se a pessoa faz o Bitul Reshut de seu pátio, automaticamente não tem sua casa. A Vale Nianistaluki Miamar explicará, visto que a Bileza falou que a pessoa fez o Bitul Reshut de sua casa, é que a pessoa não pode usar a sua casa. A Vale não está louca, porém, com relação a se desconectar de sua casa, se desconectar de seu pátio, Miyama, a pessoa não fala que a pessoa não mora mais naquele recinto, a pessoa mora lá. A pessoa não pode usar aquele recinto naquele, temporariamente naquele Shabbat. Mas a pessoa continua morando lá. E pode receber o Bitul Reshut de volta, e isso falará que a pessoa pode fazer o Bitul Reshut para um vizinho, e o vizinho devolver o Bitul Reshut para ele, uma vez que a pessoa sim mora naquele recinto, não está fazendo Bitul Reshut de um recinto para o outro? Vê Shmuel Amar. Shmuel pode também responder. Ana de Amre, filho que Rabanan. Pode ser que eu sustento também como Rabanan, que falam que a pessoa fez o Bitul Reshut de seu pátio, não fez o Bitul Reshut de sua casa. Sendo assim, por que não pode receber de volta o Bitul Reshut? Ad kalo que Amre Rabanan ata. Rabanan está falando naquela situação. Ela mais de batir, batir, vede lo batir, lo batir. Que o Ramin sustenta que a pessoa que fez o Bitul Reshut de seu pátio, a pessoa só fez Bitul Reshut de seu pátio, porque isso que ele expressou, isso que ele falou explicitamente, o que ele não falou, o Bitul Reshut de sua casa, não está incluso no Bitul Reshut, mas ele bateu e está lá, porém fala de Shmuel, que mesmo que a pessoa tenha sim posse na sua casa, mas uma vez que a pessoa fez o Bitul Reshut de seu pátio, é como se a pessoa não morasse mais nesse pátio, não só que a pessoa não pode usar o pátio, né? A pessoa não mora nesse pátio mais, é como se a pessoa morasse em outro pátio. Fala, Shmuel não pode fazer o Bitul Reshut e devolver o Bitul Reshut para essa primeira pessoa, que depois do primeiro Bitul Reshut, é como se a pessoa morasse em outro pátio, e se vão devolver para ele o Bitul Reshut, vão estar devolvendo o Bitul Reshut para uma pessoa que mora em outro pátio já. E se fala que Shmuel, você não pode fazer o Bitul Reshut e devolver o Bitul Reshut. Mesmo que a Gemara poderia falar, como vimos anteriormente, que o motivo de Shmuel é para não fazer que uma rabinha é como se fosse um jogo, que uma pessoa faz o Bitul Reshut para a segunda e vice-versa, para a Gemara queria achar que um motivo fora isso. Um motivo para a diferença entre Shmuel e a opinião de Rahamim. Continuando a Maravaha Barhana Maravshesh, falou: sabe que Tanai, a Machloket de Rabbi Shmuel realmente não está dependendo da Machloket de Rabbanan e Rabbi Eliezer. Está dependendo de uma outra Machloket de Tanai. Mishenatan Reshutov Yotzi, você que morava em certo Hatzer, certo pátio, e não participou do Ruvê Hatzerot. Natan Reshutov Yotzi, a pessoa fez o Bitul Reshut, se desencolou do pátio, transferindo sua posse para as outras pessoas, não faz mal que ele não participou do Ruvê Hatzerot, depois o Bitul Reshut é como se não morasse mais naquele pátio. E as outras pessoas podem carregar. Porém, Yotzi, essa pessoa voltou e carregou nesse pátio. Bem Beshogeg, bem Bemezid, mesmo se a pessoa carregou sem saber que era proibido, Beshogeg involuntariamente. Bem Bemezid, mesmo se a pessoa carregou voluntariamente sabendo se era proibido, ou ser. Essa pessoa proíbe todos de carregarem. Essa pessoa carregando de volta nesse Hatzer está voltando atrás do seu Bitur. Mesmo que a pessoa fez o Beshogeg sem saber que era proibido, não foi contra o Bitur, mesmo sem falar que era Bimeir. Se desfez o Bitum, ele volta a morar nesse pátio e não participou do Ruvê Hatzer, não proíbe todos de carregar. Devido a Rabi Meir, essa opinião de Rabi Meir. Continua a morar Rabi Udalma, Rabi Udalma, discute com Rabi Meir. Bemezid ou ser, Bexogeg ou ser. Se a pessoa foi contra o Bitum de Rejut, sabendo que era proibido e carregou mesmo assim, se a pessoa contrariou o Bitum de Rejut explicitamente, aí a pessoa voltou atrás, a pessoa volta a morar nesse pátio, e proíbe os outros de carregarem. Beshogeg e Noster. Porém, com relação a Shogeg, se a pessoa não sabia que era proibido, e a pessoa carregou, ele não foi contra o Bitul de Reshut, ele não sabia que era proibido carregar. Fala a Biudá, ele não mora nesse Hatzer, não por causa que ele carregou o Beshogeg, ele mora no Hatzer de volta, e as pessoas podem continuar carregando porque o Bitul de Reshut ainda está válido. Mas lá, qual é a explicação dessa machloket de Rabi Meir e Rabi Udá? Beaka meu filho, deve ser essa machloket. Demand Savar, conforme Rabi Meir, Mevatlin, Lechosrin ou Mevatlin. Conforme Rabi Meir deve ser que a pessoa pode fazer o Bitul Reshut para um vizinho e pode receber de volta o Bitul Reshut. O Mar Savar, conforme Rabi Udá, é Mevatlin, Lechosrin ou Mevatlin. Conforme Rabi Udá, não podemos fazer o Bitul Reshut para uma segunda pessoa e receber o Bitul Reshut de volta. Outro explica que a Agmará, o primo de Rabi Meir, que Mevatlin, Lechosrin ou Mevatlin. A pessoa faz o Bitul Reshut para uma segunda pessoa pode receber o Bitul Reshut de volta. O motivo é. Porque a pessoa que fez o Bitul Reshut, ele continua morando nesse recinto. Não é considerado que ele mora em outro recinto. Ele tem posse nesse recinto ainda. Sendo assim, ele pode receber o Bitul Reshut de volta. Que não está fazendo um Bitul Reshut de um recinto para outro recinto. Essa pessoa continua morando nesse recinto. Sendo assim, fala Bemeir, uma vez que essa pessoa tem posse ainda nesse recinto. Se a pessoa já carregou o Beshogeg, mesmo sem saber que era proibido, mas ele já tem posse aqui e também carregou, ele contrariou o Bitul Reshut, é como se ele não tivesse feito o Bitul Reshut, é como se ele tenha ainda o direito de carregar aqui. Uma vez que não participou do Ruvê Hatzerot, ele proíbe todos de carregar e também ele. O Mar Savar, conforme Rabi Udá, eu me bati no Rosino, me bati no conforme Rabi Udá, não podemos fazer o Bitul Reshut para uma segunda pessoa e receber o Bitul Reshut de volta. O motivo é que depois que a pessoa faz o Bitul Reshut, é como se ele não morasse mais nesse recinto. Ele mora em outro recinto, outro Hatzer. Não podemos fazer o Bitul Reshut com essas opiniões da Gemara de um recinto para outro recinto. Por isso ele não pode receber o Bitul Reshut de volta. Sendo assim, fala Rabi Udá, que se a pessoa fez o Bitul Reshut e ele carregou depois Bemezid, sabendo que era proibido voluntariamente, ele foi contra o Bitul Reshut. Ele contrariou o Bitul Reshut sabendo que era proibido, ele desfez o Bitul Reshut completamente e ele volta a morar nesse recinto e proíbe todos de carregarem. Conforme Rabi Udá, se a pessoa carregou involuntariamente o Beshogeg sem saber que era proibido, ao invés que essa pessoa não mora mais nesse recinto depois do Bitul Reshut, ele mora em outro recinto, ele não tem tanta conexão a esse recinto. A pessoa não foi contra o Bitul Reshut também, ele só carregou involuntariamente sem saber que era proibido, isso não era suficiente para desfazer o Bitul Reshut dele. Uma vez que essa pessoa não tem mais vínculo a esse Hatzer, e a pessoa não carregou voluntariamente sabendo que era proibido, ele não contrariou o Bitul Reshut, ele continua com o Bitul Reshut, não morando aqui, e as outras pessoas podem continuar carregando. Preciso falar em Yagmará, um paralelo entre Rav Shmuel e Rabi Meir Rabi Udá. Rav vai sustentar a Lacha como Rabi Meir, e Shmuel vai sustentar a Lacha como Rabi Udá. Falou o sábio, Ló, não existe uma conexão direta entre Rav Shmuel e Rabi Meir Rabi Udá. De Kule Alma, El Mevatlin, El Chosir, El Mevatlin, talvez também Rabi Meir, também Rabi Udá sustentam que, como Shmuel falou, que não podemos fazer o Bitul Reshut e devolver o Bitul Reshut à primeira pessoa. Sendo assim, é como se a pessoa não morasse mais lá. Então, por que ele fala que a pessoa que carregou o Bishoguei, que sem saber que era proibido, já desfez o Bishoguei e ele mora lá outra vez? Se a pessoa não tinha tanto vínculo assim com esse recinto, aparentemente, conforme esse raciocínio da Gemara que vimos anteriormente, se essa pessoa foi contra o Bitu do Lixud e carregou o Bemezid, aí a pessoa desfez o Bitu do Lixud e volta a morar lá. Explica a Gemara, Ve'acha, o motivo de Rabi Meir aqui é Bekansun Shogei Gato Mezid Kamefrike. Será que os sábios multaram, ou seja, fizeram uma cerca? Shogei, com relação a uma pessoa que carregou involuntariamente, Atum Mezid. Ou seja, a pessoa que carregou involuntariamente depois do Bitu. Motivo que Rabi Meir dificultou a Laha é porque ele sustenta existe uma cerca rabínica. Proibir as pessoas de carregar nesse Hatzer. Se essa pessoa que fez o Bitu no Reshut, ele carregou o Bishogê, involuntariamente, Atum Mezid. Para as pessoas não chegarem a carregar, também quando essa pessoa fez o Bitu no Reshut e carregou depois do Mezid, sabendo que era proibido, que com certeza lá é proibido carregar. Então, foi Rabi Meir, se eles fizeram uma cerca. Você fala que Gemara Marsa vai cansar o Shogê com Atum Mezid, conforme Rabi Meir fizeram assim essa cerca. O Massavá louca antes do Shogei Gato Mezid, que a família Biudá não fizeram essa cerca. Esse é o raciocínio de Rava. Existe um último raciocínio na Gemara, dependendo aqui a Mahlok de Rav Shmuel com a Mahlok de Tanaim. Rav Ashi Amar, fala Rav Ashi, Rav Shmuel me pergunta de Rav Eliezer e Rabanan Kamifge. Rav Shmuel estão discutindo com relação a Mahlok de Rav Eliezer e Rabanan. Vimos anteriormente, isso aqui é a pessoa que fez o Bitu de Shut, o seu Hatzer, consequentemente ele também fez o Bitu de Shut de sua casa ou não. Como vi anteriormente, Rav que fala que a pessoa pode receber o Bitu de volta. Sustenta a Rekum Rabanan, que a pessoa que fez o Bitu de seu Hatzer, continua tendo posse em sua casa. Por isso ele mora naquele recinto ainda, naquele Hatzer, e pode receber o Bitu de volta, não é considerado como uma pessoa que está fazendo o Bitu para um outro Hatzer. Porque foi o Shmuel a Rekum Rabeliezer, que fala que a pessoa que fez o Bitu de seu pátio, ele fez o Bitu Lejut consequentemente também de sua casa, ele não mora mais naquele recinto, e se vão devolver para ele o Bitu Lejut, vão estar devolvendo uma pessoa que mora em outro recinto, em outro Hatzer, isso não se faz também. Um acontecimento com relação a um tzduk. Um tzduk é um Yehudi que infelizmente não acredita na Torá oral, na Torá Shebelpe. Rabban Gamliel trouxe uma prova que o Tzduk não é um goi. O Tzduk continua sendo um Yehudi e pode fazer Bitu Lejut. A prova era que existia um Tzduk morando com a família de Rabban Gamliel, o mesmo avô em Yerushalayim. O pai de Rabban Gamliel falou para seus filhos carregarem objetos da entrada do Shabbat da casa do avô e depois que o Tzduk já fez o Bitu Lejut, impedindo o Tzduk de voltar atrás do Bitu Lejut. Com certeza o Tzduk tinha feito o Bitu Lejut. Porque se ele tinha alugado sua posse no Hatzer para a família de Rabban Gamliel, o pai de Rabban Gamliel não ia ter receio aqui que o Tzduk ia voltar atrás no aluguel, porque não pode voltar atrás no aluguel, ao menos que ele recebeu dinheiro pelo esse aluguel. Então se vê aqui que o Tzduk é sim um Yehudi que pode fazer Bitu Lejut. Pergunta a Gemara. Tzduk Mad Hashemé. Quem mencionou um Tzduk que Rabban Gamliel falou que o Tzduk não é um goi? Ao preço de estar na câmara que um goi e um kuti proíbem os Yehudim de carregarem e temos que alugar do Goi ou do Kuti a posse que eles têm no Hatzer. Mas não falou com relação ao Tzduk. Fala aqui a Gemara. Hasui mechas leva hiktan. Está faltando um pedaço da Mishnah, temos que preencher. Tzduk areu kenohri. Fala Tanakama, o Tzduk é como um Goi. O Tzduk proíbe os Yehudim de carregarem, não pode fazer Bitu Lejut, conforme está na cama. Temos que alugar dele a posse dele no Hatzer. Vê lá Magambrel, homem fala da Magambrel. Tzduk areu kenohri. Conforme Rabban Gamliel, o Tzduk não é um goi. Um Tzduk é sim um Yehudi, ainda que pode fazer Bitu Lejut. Não é necessário alugar dele com dinheiro ou a posse dele no Hatzer. Veamar Rabban Gamliel, Rabban Gamliel trouxe uma prova, mas sebe Tzduk Hatzi Adarimano, bemavoi Birushalayim. Aconteceu com o Tzduk que morava no mesmo avô com nossa família em Yerushalayim. Veamar Lanuaba, o pai de Rabban Gamliel falou: Maruve Otsiu Etakirim Lamavoi. Se apressa e tire os utensílios da entrada do Shabbat da casa do Mavoi, atira o Yotzivi a ser Alechem, antes que esse Tzduk volte atrás do Bitu Lejut dele e carregue para o Mavoi. Ou seja, se os Yehudim iam carregar antes do Tzduk para o Mavoi, o Tzduk já não pode mais voltar atrás do Bitu Lejut. Beatânia, uma prova que reforça isso, que está na cama, discute com o Rabban Gamliel com relação a esse assunto do Tzduk. Adani Munochri Tzduk e o Baitusi. Um Yehudim morando com um goi, um tzduk, um baitus, e Yehudim que não acredita na Torá oral, infelizmente. Qualquer uma dessas três pessoas proíbe o Yehudim de carregar, e não funciona a bitula. Shulter será o lugar deles após deles no Hatzir. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel discute, Tzduki Ubaitus e Enanus Trim. Fala Rabban Gamliel, um Tzduki Ubaitus não são goim, eles podem fazer bitula de chute e os Yodim carregam livremente. A gente vê que essa marlon que está na câmera da Manga com relação ao Tzduki. Agora traz um acontecimento com relação ao Tzduki da Manga Mulher. Fala que o Malsema Tzduki Rashi Adarim da Manga Mulher é um avô de Yerushalayim. Aconteceu uma vez que um Tzduki morava no mesmo avô, no mesmo beco que da Manga Mulher e sua família morava em Yerushalayim. Vermalayim da Manga Mulher Banav. Da Manga Mulher falou para seus filhos: Banai, meus filhos, Maru veotzi o Mashatem otzim, Vachnis o Mashatem achnisim. Fala da Manga Mulher para os seus filhos: carregue nas casas para uma avô ou de uma avô para as casas. Antes que essa pessoa abominável, esse tzduki, vai carregar numa avó de uma forma proibida e vai proibir vocês de carregarem. Fala da Manga Mulher que esse tzduki fez aqui o bitu de reshut, ele se desvinculou do pátio, por isso vocês podem carregar. Se ele vai carregar antes de vocês no pátio, ele vai estar voltando atrás no seu bitu, automaticamente vocês também não podem mais carregar. De ver a Bimeira, esse é o primeiro de Bimeira, o que aconteceu lá com a família Bimeira, mas agora você vê que um Tzduki não é um goi, Tzduki é um Yehudi que pode fazer bitudo de chuta. Continua a Bela Biudá, o Meir fala da Biudá, Belashona Heret. A Biudá sustenta que a Bagmeira falou em outra linguagem, Maru Vassut Surkehem Bamavoi, vocês se apressem e carreguem que vocês precisam de uma voi, Atiloterchach, ou seja, na véspera de Shabbat, antes de escurecer. Vesona Lechem, e se vai escurecer, vocês não podem carregar nesse mavoi, esse tzduki proíbe vocês de carregarem. Ou seja, conforme da Biudá, da Bangamel sustenta que o tzduki é como se fosse um goi, e não sustenta que funciona o bitu do reshut. Temos que alugar do goi, temos que alugar do tzduki também para poder carregar em Shabbat nesse recinto. Ou seja, conforme da Biudá, da Bangamel não discute com o Tanakama. Da Bangamel concorda com o Tanakama que um tzduki é um goi. Conforme da Bimira, da Bangamel discute com o Tanakama. Conforme a Rabban Gamliel, um tzduki não é um goi, conforme a Tanakama, um tzduki é um goi. E agora vai perguntar uma contradição de Rabbi Yudá aqui, que fala que conforme a Rabban Gamliel, um tzduki é um goi, e o que Rabbi Yudá falou na nossa Mishnah, que conforme a Rabban Gamliel, um tzduki não é um goi. Agora vai explicar essa contradição, pelo deixar amanhã continuar a estudar com novos conceitos e novos assuntos. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.